Opa! Dançando, dançando, dançando e falando, dançando e falando, dançando, falando e escutando. Muito bem, boa tarde. Saudações a todos os integrantes e os nossos excelentíssimos ouvintes do cafezinho. Nesta quarta-feira. Estamos no ar na quarta-feira, 12:13. Vamos até a 1 e depois aguardamos o sinal dos acréscimos por parte de Mauro Borba. Boa tarde, Mauro Borba.
Boa tarde. Estamos aí, então, com esse dia ensolarado, né? Quarta-feira. Vamos lá para mais um cafezinho.
Perfeito. Quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Estamos no ar com o patrocínio de Bibis. Se tem diversão, tem Bibis. McDog, McCat Premium Especial com embalagem biodegradável. Acesse pianalimentos.com.br. Ligou o autolocador, escolha seu destino que nós reservamos o carro. Racon, consórcios com a Racon, você pode, faça uma simulação em mix.racon.com.br. Termolar, tudo que é bom dura mais. Dorax Pet, delicioso para o seu cão, gigante contra os carrapatos. Boa tarde também para Eduardo Mendonça, está tudo bem?
Boa tarde, vim combinando com o chefe sem ter combinado, né? Intuição, né? Camiseta básica, preta.
Man in Black.
Sintonia. Simone veio de preto.
Pois é, todo
Mr.
mundo
Peixe
aí.
Tá de preto também.
Eu não. É. Vocês não me avisaram, dress code.
Mais uma vez salientando para quem nos acompanha pelo rádio que Eduardo Mendonça se manifesta desta forma, porque também estamos ao vivo com imagens pelo YouTube, pelas páginas do Face espalhadas por aí, por plataformas possíveis de se ver além de ouvir. Isso sempre é bom salientar. É uma rádio, mas os tempos atuais nos levam a inúmeras possibilidades. Rádio pela internet, rádio com imagens. Sinal dos tempos, diferentes de um tempo atrás, aquele clássico rádio de pilha, onde se imaginava, ficava se imaginando como poderia ser o locutor.
Ai, como deve ser lindo esse Mr. Bean.
Espadaúdo que ele deve ser.
Um homem zarrão.
Isto, essas coisas todas. Então se criava uma expectativa enorme. O rádio com as rádios novelas, em especial durante as noites. E além de tudo que se imaginava sobre os locutores, também se imaginava muito sobre os atores, os personagens, as histórias, como tudo se estabelecia. As famosas cantoras do rádio, na saudosa época e década de 50, 60, 70, bastante tempo atrás. E hoje nós estamos aí fazendo rádio de uma forma muito diferente, a prova maior é essa. E que, inevitavelmente, se fala bastante de imagens.
A pergunta é, perdeu a graça, será? O lance de já conhecer a cara dos locutores que antes só tinha a possibilidade de conhecer a voz?
Vamos perguntar para todos os demais, depois de cumprimentar Simone Cabral, Cassiano Mato, e senhores que estão conosco também.
Tudo bem? Gente, por incrível que pareça, tem gente que não circula muito na internet, por exemplo, e aí não nos conhece ainda.
Mas,
pode
gente
acreditar.
Claro que
a maioria já tem acesso, mas tem gente que não conhece. Eu sou parecida com a Marilyn, por exemplo.
O sorriso é um pouco...
Eu posso escolher, né? Com quem que eu sou parecida.
Doris Day. Doris Day, esse sorriso aí dela.
Doris Day, né?
Atrair audiência agora para o nosso streaming, né? Pra
agora
conferir.
Confira
imagem. Não, é que a câmera não tá favorecendo, é isso. A câmera não tá mostrando todo o potencial.
Um decote maravilhoso, é só acessar agora na live do café.
Isso. Não, o Mauro, acho que sendo mais antigo, né, aqui de rádio, tem muitas histórias, né, de ouvintes que tu também nunca viu as pessoas, né, Mauro? Pessoas que falavam por telefone e também não te viram pessoalmente, né?
Loa.
E se estabeleceu uma relação pela voz.
Sim, e tinha sempre aquela clássica frase, né? Tu é diferente do que eu imaginava.
Ai, que merda.
Tá, mas assim, decepcionou ou, né, causou uma boa impressão.
Jamais saberemos.
Esse é o problema.
Né?
É, acho que teve os dois casos, tá? Acho que vamos deixar assim, 50%. Mas hoje é outra época, com certeza, né? Porque a nossa imagem já tá no ar direto, né? Então... acabou essa época mais fantasiosa, assim, né? A não ser que uma pessoa resolva fazer um programa e não aparecer em lugar nenhum, né? Mas é difícil porque a internet acaba ajudando a divulgar e tal, então é muito difícil. Eu não sei de ninguém hoje que faça esse personagem assim, escondido, como a gente já fez, né? A gente teve numa época ali...
Quem não tem rede social própria, assim, talvez fique um pouquinho mais escondido, né? Assim,
gente,
eu não sei, sei lá.
A única pessoa que eu...
Macedo, eu não sei direito como é que é.
Porque... Ah, eu sei como é que é o Macedo. Adoro Macedo.
Não, tu não tem como saber.
Eu não sei como é que é o Grisote.
É a gente que aparece direto.
Não. O Grisote.
O Grisote é o que se esconde.
É. Ex-colega, eu não conheci ele. Ele se... Sei lá onde é que ele se esconde.
Mas por causa do perfil do trabalho dele, né?
É.
O repórter investigativo, né?
O Fábio Almeida também,
né? Ele aborda assuntos...
Para assuntos delicados.
A gente teve na Pop Rock, não faz tanto tempo assim, o Beto Roncaferro fazia uma época madrugada e a gente resolveu criar esse personagem, né? Ele não dizia que era ele e tinha essa coisa assim das pessoas quererem adivinhar, né? Quem era. Às vezes as pessoas dizem, eu sei quem é, ele é o vocalista do Tequila Baby. E era o Beto Roncaferro, isso foi a experiência mais recente que eu conheço, assim, né? Mas tem o Grisotti, mas é que o Grisotti trabalha com um jornalismo de denúncia e tal, acho que daí...
É pra proteger a própria imagem, né?
Ah, não, mas
E não ser reconhecido também em outras ações que ele for fazer, porque a partir do momento que ele faz uma coisa pra denunciar, se as pessoas conhecerem o rosto dele, perde todo o sentido.
Mas eu acho que isso vai ao encontro da pergunta do Edu. Não se trata de saudosismo, mas eu gosto da ideia do rádio sem imagens. Não que tenha que ser como nos anos 70, mas eu gosto porque a gente fica muito mais atento à ideia do que a qualquer outra coisa. Não tem nada interferindo. E no Grisotti, inevitavelmente,
é o rádio,
a gente.
Né? É o próprio rádio, né?
É. E além disso, né? E aí do Grisotti, pelo trabalho dele. Olha que toma um tamanho muito maior.
Não, imagina quantas pessoas querem saber como ele é. Grisotti, manda uma foto pra mim no meu WhatsApp.
Mas talvez em função desse meu pensamento, eu não tenho curiosidade. Claro que eu sei quem
ele é. Tu conheceu ele lá?
Conheci ele pessoalmente. Sim, conheci. É. Conheci ele pessoalmente. Mas não tinha essa intenção de conhecer, de querer saber quem era. Nunca tive essa curiosidade. E quando eu conheci ele, legal, ótimo, perfeito, mas...
Eu acho que na época que eu trabalhava lá, ele não fazia esses bafos que ele costuma fazer aí, entendeu? Então ele não se escondia muito e eu não sabia quem ele era, enfim.
Mas tu vê o Fantástico seguido tem matérias de um cara que é o Eduardo Faustini, né? O Eduardo Faustini, não sei o quê. Mas tu vê que as matérias, assim, uma é no Sul, outra é no Norte, outra é no Nordeste, não sei o quê. Claramente não é uma pessoa só, entende? Claramente
é igual Patati Patatá, tem vários.
Outro exemplo, eu acho muito legal... Quando eu assisto qualquer documentário, filme dublado, e eu não sei de quem é aquela voz. Quando eu identifico de quem é a voz, pra mim, na maioria das vezes, perde a graça, porque eu acabo pensando na pessoa. Eu penso na pessoa.
Não, mas é verdade.
E eu gosto de não pensar.
Eu me lembro muito marcante uma novela que foi, acho que era O Rei do Gado, que tinha que uma das personagens, que não era uma personagem grande, mas ela era ali uma governanta, alguma coisa de uma das famílias. Ela era a Fran da família dinossauro, era a que fazia a voz da Fran da família dinossauro. Então, quando tu via a pessoa fazendo, parecia que ela estava sendo dublada.
Perde a graça. Pra mim, perdi a graça. Exatamente. Vamos a outros exemplos que eu nunca tive vontade, que eu nunca tive vontade de saber, de pesquisar. O Lombardi, eu não tinha vontade de saber como era a fisionomia dele. Eu gostava da ideia da voz e do que ele fazia. Desenho animado é a mesma coisa. Aquela história do desenho do Tom e Jerry, em que a dona do Tom, aquela senhora...
Não aparece
ela
o
nunca
rosto.
Aparece, né? É só a canela, aquele desenho, ele tem essa particularidade.
Nos Muppets os pais dos Muppets ali, eles não aparecem. Também, só assim,
eu gosto disso. Eu acho que a gente fica menos refém do que a gente vê, preconceitua menos, julga menos e se atém mais à ideia. Por isso é que eu gosto muito
do
áudio.
É mais rico, como para propiciar imaginação, propiciar, né? É mais rico porque tem lacunas que tu tem que fechar com a tua cabeça.
A, 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 frase do Mauro, ela é tão clássica e tão determinante nessa discussão.
Nossa, que lindo.
Porque quando tu diz é diferente do que eu imaginava, mostra que tu acaba misturando o que tu vê com aquilo que tu pensa. E tu te torna refém de novo do preconceito que a gente tanto luta contra. Porque tu preconceitua, tu julga, tu passa a achar aquilo bonito ou feio, gostei ou não, quando na realidade não é nada disso que tá em jogo.
Mas essa por isso que tem a proposta do The Voice, até, né? É. De não.
Boa.
Os técnicos não estarem vendo os rostos para não influenciar na escolha, porque o que interessa ali é a voz. É claro que depois as pessoas vão sendo, né?
Mas aí depois tem o conjunto da obra que compõe o artista.
Vão mudando o cabelo, a roupa.
A primeira coisa é a voz.
A primeira coisa é a voz e a interpretação. E aí não interessa como é a pessoa, como ela tá vestida, etc. Aí depois que vai compor todo o lado artístico, isso tá em jogo. E eu concordo que sim. Por isso eu acho muito bacana aquela ideia do giro, da cadeira e ouvir sem ver no primeiro momento. Muito bom. Bom lembrar isso, Vanessa. Vai ao encontro do que eu acredito. Você tá satisfeito, Edu?
Satisfeito, adorei. Eu conversaria horas com vocês. Eu me lembro de uma coisa que o meu pai contava, que era que tinha aqueles telequete, né? Que tinha o Ted Boy Marino, aqueles lutadores antigos, não sei o quê. Que os caras vendiam shows,
Fantomas.
Né? Fantomas, exatamente. Que vendiam shows pro interior, assim, né? E como ninguém sabia exatamente como era a cara dos caras, ia outros caras lá fazer. E aí, esse aqui é o Ted Boy Marino. Aí tá, é isso aí.
O Ted Boy Marino era ele. Agora, os personagens, sim, tinha mais de um. Fantomas tinha mais de um.
É verdade.
Mas tem a discussão de quem...
Né?
Aí tem a discussão de quem era o legítimo, quem não era. Mais ou menos como o Bozo, né? Mais ou menos como o Bozo. Bozo tem 2, 3, 4.
Quem era o Bozo? Era o cara que é apresentador, que é o Luiz Ricardo.
Mas teve mais de um, né? Teve mais de um. Ele foi um dos.
Eu acho que eu fui enganado, gente. Eu fui enganado em Passo Fundo. Eu fui no circo do Beto Carreiro. E aí entra só o cara, assim, distante, cavalgando com o chapéu afundado na cara, mas não fala nada. E aí, agora, será que era mesmo o Beto Carreiro? Ele não falou nada.
Uma grande possibilidade que não, Cassiano.
Pois é.
Grande possibilidade.
Cassiano, pensa bem, Cassiano. Uma das pontas. Por que tu acha que a gente tem uma rádio em Carazinho, cara?
Não, isso só um pouquinho.
O Mauro tá sempre lá.
E ele nunca tá no mesmo lugar que o Beto Carreiro.
Não vamos destruir isso no Cassiano, porque, Cassiano, o Papai Noel, ele é um só.
Tá.
Ele atende todas as pessoas na face da Terra.
Ah, é verdade.
Então, o Beto Carreiro é o mesmo. Ele é um só. Era, no caso.
Mas ele é a cavalo, né?
Já
é
falecido, mas ele conseguia. Essas coisas de personagem, é isso que vale. Era ele, Cassiano.
Não,
era,
mas nesse circo tinha outra sacanagem, gente. Lá perto do final, começa a tocar Doce Mel. E aí começa, e agora com você, Xuxa, e o meu coraçãozinho infantil, né? Voou pela boca.
Quase explodiu.
Entrou uma nanzinha de Xuxa. Com chuquinhas. Eu fui do céu ao inferno, assim, ó, em um segundo.
Rapidamente.
Que triste, né?
Pobrezinho.
Não se faz com as crianças, não se faz.
A gente tem que promover um encontro do Cassiano com a Xuxa. Vamos fazer esse apelo aqui.
Eu já pensei nisso.
Se a família Meneghel estiver ouvindo, né?
Por favor. Entre em contato.
Um vídeo, né?
Já tá ótimo.
O vídeo tá ótimo, falando o teu nome, agradecendo.
Vou amar.
A Xuxa mudou a vida do Cassiano pra sempre.
Total.
É, mas ela tá mais acessível. Acho que a gente tem condições de conseguir. Se fosse na época da Globo, acho que não conseguia.
Mas dizem as más línguas que ela tá voltando pra Globo, então tem que acelerar esse processo aí. A Globo da Globo.
Mas, Cassiano, a Xuxa pra ti também era referência de conduta pessoal?
Eu não tinha essa visão, na real.
Era a visão artística. Era a sainha, era o colorido, claro que era. O glitter.
Eu não acredito que no meio de um monte de adulto eu vou ter que explicar pergunta. A conduta pessoal que me refiro do artista, por exemplo, eu como admirador e fã do Bono, a conduta pessoal dele, a atitude, o jeito que ele atende os fãs, a maneira como ele conduz a vida particular, como ele se relaciona com os caras da banda, com os amigos, com a fé que ele tem, isso me influenciou.
Ele tinha 7 anos,
Everton. Eu não pensava nisso, não.
Ele tinha 7 anos.
Eu queria só o colorido.
É que eu não sabia a idade dele, eu peço desculpas.
Mas naquela época,
a Marlene Matos cuidava muito, né, da imagem da Xuxa.
Eu não sabia a idade do Cassiano.
A Marlene cuidava,
Cassiano com 12.
Não, era mais novinho.
Ah, e tem umas coisas do artista que não são divulgadas,
é,
né,
cara?
Que só, a gente só fica sabendo muito tempo depois, por alguma entrevista, alguma biografia, né? Aquele dia mesmo a gente estava falando do John Lennon. E várias pessoas mandaram mensagem, né, dizendo que o John Lennon foi um cara bem problemático, assim, né, ele fez algumas coisas que não eram muito legais, assim, na vida. Mas, enfim, a gente acompanhava o artista, né, o ídolo que ele se transformou e tal. Isso acontece, já discutimos isso aqui no programa, né, a vida, o que é o cara, o que ele representa e a vida pessoal dele,
falando
né, tipo
nisso,
o Woody Allen e tal.
Falando nisso, Gustavo Lima, né. Ele é um artista. E andou fazendo umas coisas aí na internet. Olha só, ele copiou o texto pronto na internet para publicações nas redes após a separação. Tá dando um bafo todo na separação dele com a Andressa, que é agora a ex, né? Isso. E a nossa colega Vanessa deve ter detalhes aí.
Ah, tenho?
Ele optou por usar umas frases já prontas para suas primeiras manifestações em rede social, depois do anúncio do final do casamento com Andressa Suíta. Compositor de 122 músicas, segundo dados de registro do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, o sertanejo dispensou palavras próprias e usou textos já publicados em sites de frases e mensagens na internet para se manifestar depois que ele terminou tudo. Questione o que não está bom, arrume, modifique, não tenha medo de ser sincero com você e com todos. Dê um passo para trás, e se for preciso, não tenha medo de recomeçar.
Essa relação
assinado era Gustavo.
Era tão profunda pra ele que ele teve que buscar frases na internet pra escrever qualquer coisa.
É mais fácil, né?
Por favor.
Pega ali, tá pronto.
E já acabou, né? E já acabou também, tem que ficar pensando.
Ai, macho escroto.
Chernobyl.
Não, e as pessoas estão cobrando assim, porque quando a Luísa Sonza terminou com o Whindersson Nunes, as pessoas cobraram muito dela, né? E agora o Gustavo Lima terminando com a Andressa, falaram, e aí, a cobrança não vai ser a mesma?
Eu tô esperando.
É diferente esse julgamento?
Eu tô esperando.
Porque foi da noite pro dia, no caso do Gustavo e da Andressa. Aliás, ela se pronunciou, Simone disse que eu tenho detalhes, é verdade. Tenho detalhes.
Ah, viu? Ela ligou pra Andressa. Ela ligou pra Andressa. Ela sabe tudo.
A Andressa disse que eles voltaram de uma viagem de família, ok, e da noite pro dia, quando ela acordou, ele disse pra ela, olha, nosso casamento não continua mais, não deu nem chance dela brigar pela relação, ou tentar, né, argumentar, foi simplesmente assim, um comunicado.
Falso!
Cínico!
Ai, meu Deus!
Cínico!
Agora ficar buscando frasezinhas na internet, Zé.
É o fim da picada, né? Por que ele não convidou ela para uma janta? Né? Uma janta à luz de velas, bonito, com taça.
Aí termina,
pé na bunda primeiro.
Janta,
pé na bunda
aí ele comunica, primeiro. Né? Claro, daí ele comunica para ela. Olha, baseado na nossa história, o que está acontecendo agora, enfim. Te trouxe aqui para dizer que nosso casamento
que adeus.
Acaba nesse momento. Eu já não quero mais viver contigo. Espero que tu esteja muito feliz com a nossa noite. Eu acho que é isso que o pessoal quer, né?
O pessoal
é assim
queria
que a gente acaba uma relação.
Ética no fim do relacionamento.
Ah, eu acho.
Ética. Não, é responsabilidade afetiva.
Legal.
Vocês realmente acreditam que tem uma forma de acabar uma relação?
Ah, é sempre ruim, é sempre ruim. Não, falando sério.
Hoje em dia tem cada vez
é
mais.
É sempre formas, ruim, né? Pra quem acaba, é sempre ruim também pra quem é triste, pra quem toma o pé. É ruim pra todo mundo, é ruim. Nem vem dizer que é bom. Quando a gente tem 17, até que pode ser. Mas agora, né?
Ah, não, isso às vezes a pessoa também, às vezes pode ser um livramento, né? Tipo assim, Deus livre aquilo lá.
É por isso que eu tô dizendo, tirando as exceções de agressões, de traições, qualquer outra forma em que tu olhe pra pessoa e diga, acabou, não vai, e a outra não sabe, não quer, não vai ter, não vai ser bom. Vai ser numa madrugada, numa mensagem, vai ser na beira da praia, os dois de biquíni. E enfim, não tem como, porque um não quer,
é
um não sabe, um não imagina, vai ser pego de surpresa.
Trocando agora de biquíni sem parar.
Ah, eu acho que ela se livrou.
Mas é que. É que uma coisa. É que acho que tem uma diferença entre relacionamentos entre pessoas ditas normais, embora de perto ninguém seja muito normal, né?
É
como disse o Caetano Veloso. Mas as pessoas, né, supostamente normais, E esse pessoal que transforma a sua vida íntima em noticiário, né? De, sim. Em manchete, de Léo Dias e coisas assim.
Vai ser cobrado, né?
Tem que dar explicação, porque tu tá o tempo todo ali colocando a tua vida e a vida da outra pessoa nos blogs e nas notícias e nas revistas. Aí quando acaba, tu tem que fazer o anúncio, né? E fazer um release. Aí o cara pegou um formato de que nem contrato, né? Tu pega um contrato pronto e só
já não basta, já não basta ter que dar satisfação pros vizinhos, agora tem que dar pro internet inteira.
Tem que saber administrar bem.
Tu tá falando da publicação e não do encerramento da relação.
É que às vezes a própria relação já é uma coisa midiática, né? Já
é um negócio. Não,
mas eu digo,
já é um evento.
Tu tá te referindo ao que ele fez publicamente, de copiar, de usar frases feitas e tal. Não da maneira como ele terminou a relação com ela.
Não, uma na
coisa,
intimidade.
Uma coisa, outra coisa. É.
Não, eu tô falando de tudo isso.
Tá fazendo
que
uma análise conceitual.
É, uma análise global.
Global, uma visão ampla.
Geopolítica.
Não, agora é porque, muito professor, bom, não tá fácil pra mim, professor. É. Isso aí vai cair na prova.
Aliás, temos convidada, né? Uma professora que está nos esperando pra entrar aqui e falar com a gente.
Então tá na hora. Vamos lá.
Vamos chamar?
Vamos. Por favor, vamos chamar.
Já está na ponta da agulha aí
professor do curso de administração.
Já, está chegando agora neste momento.
Tcharam. Como é que se administra? Como é que se administra uma situação dessa?
Então esta seria já a primeira pergunta, já é a primeira coisa que nós vamos falar com a professora que chegando já no curso de administração, é isso? Edu, por favor, faça as honras da casa em caminho para o amigo.
Professora Eliane Vargas está aí, muito obrigado pela sua presença, né?
Vai Eliana!
Né, e contar um pouquinho sobre esse curso de administração, da profissão, né, na verdade, a gente quer saber dali pra frente, mas acho que o Mauro ampliou a pergunta, né, Mauro? Como administrar essa situação toda?
Ó, vai ter que fazer umas contas agora no final do casamento, tem que fazer continhas, hein?
Putz! Eu vou transformar a pergunta do Mauro pro universo da professora, pra introduzir ela no programa. Professora, seja bem-vinda ao Cafezinho. Nós temos um bom tempo aí para conversar sobre administração, como lidar com tudo isso. E o fato é que, nesta fofoca do casamento, inevitavelmente, fofocas acontecem num ambiente de trabalho.
É verdade.
É, funcionários falando um do outro, famosa fofoca de corredor e etc. Essas coisas todas. Na administração, inevitavelmente, se passa por isso, porque requer liderança, requer habilidade, recursos humanos e uma infinidade de possibilidades que existem. Qual é a grande característica nata na pessoa para que ela possa ter habilidade na condução de tudo isso, na administração, numa empresa e na vida pessoal?
Numa palavra. Bom, em primeiro lugar...
Uma palavra mesmo.
Tá. Bom, em primeiro lugar, oi, gente, boa tarde, tudo bom?
Oi, tudo bem?
Tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre a administração, né, esse curso maravilhoso. E, assim, o Pi falou em uma palavra e falou numa característica nata, né? E aí eu diria o seguinte, essa característica nata... Será que as pessoas, não é? Os indivíduos, os seres humanos, o administrador, eles são providos das características natas necessárias para administrar situações como essas do nosso cotidiano, por exemplo, seja numa organização ou no próprio casamento? Será que ele não tem essa pessoa, esse indivíduo que procurar se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional? Não é para procurar passar por essas dificuldades, desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, independente da situação, do contexto. Então, eu diria assim que uma palavra, primeiro a gente desmistificar, né, quebrar isso que característica nata nas pessoas. Se a gente for acreditar a partir desse ponto de vista, a gente não vai estudar, a gente não vai se aperfeiçoar, a gente não vai buscar melhorias de processo, melhorias enquanto pessoas, né? Melhorias nas organizações. Então, eu acho que a pessoa tem que acreditar que pode ser melhor, que pode se desenvolver. Então, é a questão de superação, né? De desafio. Né? De
muito
desafio.
Bom, muito bom, professor.
Que até a liderança a gente aprende, né? A gente desenvolve. A gente desenvolve.
Não, é mais fácil do que para outros, né? Mas tudo se desenvolve.
Gente, claro que temos aquelas pessoas que nascem, né? Com a característica nata virada, né? Como se diz, com bumbum para a lua, não é? Mas são raras, né? São raras. E mesmo assim, esse, ele vai ter uma característica nata e vai ter que buscar aprimorar outras características. E nós, como profissionais da área da administração, não podemos, não é, deixar de falar dessa característica do desenvolvimento, de acreditar sempre no ser humano, né? Acreditar no ser humano, acreditar que pode se tornar uma pessoa melhor e que pode dar, assim, a sua contribuição ali para aquele ambiente no qual ele está inserido, até mesmo no casamento, não é? Por que não se desenvolver, não melhorar, não se aprimorar, não procurar entender o outro, né? Não procurar e contribuir, né, para ter relações, digamos, mais produtivas.
Ô, professora, pensando assim, quando a gente fala em administração, assim, vou fazer uma pergunta bem de leigo, tá? Que sou, né, no assunto. O que abrange, assim, para quem quer essa carreira, por que que se quer essa carreira e qual é o... É para gerir o próprio negócio? É para trabalhar em grandes corporações? É para o quê? Vai de onde até onde essa atuação do administrador?
Muito boa a tua pergunta, excelente a tua pergunta, porque é o seguinte, você fala muito que o administrador, ele é um generalista, né? É aquela pessoa, às vezes as pessoas confundem com um generalista, aquele que sabe tudo e não sabe nada. Na verdade, não é nada disso, é muito pelo contrário. O administrador, o estudante de administração, é aquela pessoa que vai estudar diversas áreas do conhecimento. A gente costuma dizer que a administração, ela faz parte, né, das ciências aplicadas, ciências sociais aplicadas. Então, ele vai estudar questões de psicologia, né, ele vai estudar contabilidade, que é da área exata, claro, mas ele vai estudar diversas ciências que vai tornar ele um profissional um pouco mais habilitado, por exemplo, para entender situações mais complexas, como essa que a gente está citando agora, mas dentro de uma organização também. Ele é aquele profissional que vai estar preparado para fazer, digamos, diagnóstico de organizações, poder fazer leituras de organizações, poder perceber o comportamento das pessoas dentro das organizações. E aí pegar tudo isso e dar um alinhamento, né, um direcionamento, seja para as pessoas, seja para as metas da organização, seja para as estratégias da organização, para as decisões que precisam ser tomadas. Então, o administrador é esse generalista, mas um generalista com uma visão muito mais ampla, né? Dentro das possibilidades dos conhecimentos, das teorias, das práticas que ele exercita, né? Dentro do curso. E aí, né, tu falavas de empreendedorismo. Não necessariamente também ele precisa ficar dentro de uma organização. Ele pode ser um empreendedor dentro de uma organização, né? Que é um empreendedor corporativo, mas inclusive utilizar todo esse conhecimento para dar início para a sua ideia, transformar a sua ideia num negócio próprio. Porque muitas pessoas, né, nós sabemos que abrem seus negócios, mas muitas vezes não estão preparadas para gerir o negócio, para administrar o negócio. Isso a gente sabe, né? Nós temos pesquisas, nós temos estudos, que isso é crucial para os negócios. E esse é um dos motivos da maior mortalidade das organizações.
Eu faz anos muito que eu faço bem. Um estudo de campo nesse sentido, que eu abro empresas e, né, e não
e fecha empresas. Então,
tá precisando cursar de administração, Edu, então. Professora, até tem um pouco isso, às vezes as pessoas, ai, não sei bem o que quero, vou cursar de administração. Como é que, uhum, como é que a senhora vê, assim, né, essa questão que as pessoas costumam dizer?
A segunda
eu
opção.
Eu acho ótimo.
É curso de Libriano, é isso?
Indeciso.
Não, eu achei, Vanessa, ótima essa tua pergunta, porque assim, ó, nós recebemos, sim, recebemos candidatos que às vezes não escolheram ou não têm muita certeza na profissão que eles querem seguir, e eles vêm fazer administração. E eles são muito bem-vindos no curso de administração, porque é no curso de administração que essas pessoas vão se encontrar, que essas pessoas vão se conhecer melhor, tá? E é no curso de administração que elas vão poder também dar um direcionamento no seu projeto de vida. Ou seja, até mesmo para dizer, eu não quero trabalhar em organização, eu vou botar meu próprio negócio, eu vou seguir a minha carreira solo, né? Então, o curso de administração, ele tem isso, ele tem isso. Até mesmo pela característica do curso, pelas diversas áreas que as pessoas passam.
Ah, sim, eu acredito. Né? Tão amplo que ele é, né? Justamente por ser muito amplo, é que ele acaba pegando pessoas das mais diversas, dos mais diversos perfis, né? Que gostam de inúmeras coisas ao mesmo tempo, talvez nenhuma especificamente, e a administração compõe tudo isso e acaba
agradando, boas festas, inevitavelmente. Né? Também na faculdade, pessoas de várias áreas, pessoas com várias experiências, legal, mais pluralidade, claro.
Boa, Edu!
E uma coisa bacana que eu até quero aproveitar e dizer aqui, para quem ainda não está bem decidido em relação ao curso que vai cursar, pode vir fazer a administração. Porque no curso de administração, após a sua formação, o aluno formado em administração, para vocês terem uma ideia, é formado pela UBRA, né? O curso de administração da UBRA, que tem um, digamos assim, um currículo bem adequado ao mercado atual, que passa por diversas áreas do conhecimento e bem abrangente mesmo o nosso currículo. Ele está bem atual, bem bacana, de acordo com as necessidades do mercado. E esse formando do curso de administração, para vocês terem uma ideia, se ele se identificar, por exemplo, com a área de recursos humanos, tá? Não sei se vocês sabem, mas o formando em administração, ele, a partir de uma análise do currículo dele, tá? Ele pode, inclusive, fazer a sua segunda graduação, se ele se identificou, por exemplo, com a área de RH, em apenas mais um semestre. Ele vai identificar, por exemplo, na área de gestão de pessoas, pode ser que faltem duas disciplinas ou três disciplinas para ele concluir mais uma especialização em termos de gestão tecnológica, né? Ele pode fazer um tecnólogo em RH em apenas um semestre, matar essas disciplinas que faltam para ele, e aí ele vai ter duas graduações em uma graduação. E isso é possível com outros cursos também, como logística, processos gerenciais, é apenas mais uma disciplina e ele tem aí uma segunda graduação.
Professora, eu só para encerrar, assim, ó, eu acho que é uma palavra.
Eu vou te liberar, mas
me libera, mais essa, Edu. Me libera, mas porque é a pergunta que a gente faz para todos, que todo mundo quer saber. A administração dá dinheiro ou não dá dinheiro?
Ah, tá.
Olha só.
Faz chover.
A administração dá dinheiro a partir do primeiro semestre.
Já dá no primeiro semestre? Poxa.
Já. A partir do primeiro. Inclusive, o curso de administração, ele é um dos motivos da procura pelo curso, é pelo mercado de trabalho, né? Pela amplitude do curso de administração, então as possibilidades de iniciar no mercado de trabalho, no curso de administração, são excelentes, já desde o primeiro semestre.
Maravilha.
Então...
Obrigado, professor. Sim. Muito obrigado pela sua explanação aqui. E quem quiser, então procure a UBRA, curso de administração, a qual a professora Eliane Vargas, nossa convidada de hoje, é a coordenadora, Mr. P.
Azar,
que legal. Perfeito. Quer ver? Ó, durante a faculdade, já faz um contatinho ali com o amiguinho médico e já diz, ó, sou administrador, posso administrar a sua clínica, me chame já. Sim. Então já vai fazendo aquele network, ele já vai fazendo os contatinhos durante a faculdade. Todo mundo precisa de administrador, gente.
Não tem, gente. Aí, ó, por exemplo, vocês antes, só pra finalizar, vocês estavam falando, né, do Gustavo Lima, que eu tava aqui acompanhando vocês. E aí, falando em frases feitas, pegada da internet, eu vou pegar aqui, eu vou roubar uma aqui do nosso pai da administração, que é o Peter Drucker, que ele diz assim, ó, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado.
Olha aí, essa vai ser pro Pi refletir a tarde inteira.
Isso.
Vou ter bastante tempo agora, hoje à tarde. Obrigado, break, professor Eliane. Muito obrigado, pela participação. Tenha uma boa sequência de quarta-feira. E até uma próxima, professora.
Tchau, Eliane. Eu que agradeço. Beijo. Boa tarde. Tchau, beijo.
Intervalo no cafezinho. Voltamos em seguida para outra meia hora. Rádio Mix. Opa, voltamos nós com o cafezinho aqui na Mix, estamos com o Cassiano Matti, com Simone Cabral, com Mauro Borba, com Vanessa Iores, com Eduardo Mendonça e vamos até a uma da tarde, na realidade um pouco mais, daqui um pouco. Oba. Também o nosso juiz coloca os acréscimos mais adiante, né, Mauro? Ainda é cedo para que a gente determine, vamos ver o andamento do programa, é assim? É
andamento
assim,
dos
Mauro,
trabalhos.
É assim que tem que ser?
Vamos ver, vamos ver o que o VAR vai dizer, né?
Boa. Sim.
O Edu já sofreu um pênalti, né? Ele não tá por aí.
A citação da Vanessa vai ao encontro da abertura do programa. A Vanessa sabe que o Edu está ausente, porque estamos com a maioria na sua casa e tal, e aí o Edu não retornou nas imagens da live ali do YouTube, do Face, e aí ela, tá vendo? Tem um que não
passou,
tá
um
aí.
Caminhão lá, arrancou
mas
os
daqui
fios.
A pouco ele vem. Daqui a pouco ele vem. É, pode acreditar em 21 anos com... Em 21 anos não, em 21, portanto, no ano que vem, no ano que vem, 2021, o Senac vai dar. Boa. Estamos passando por um ano diferente, pessoas tiveram que adiar planos, estudos, mas obviamente escolhemos acreditar junto com o Senac que o próximo ano vai ser melhor. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem outra alternativa. Vem acreditar com a gente em 2021, vai dar para fazer um curso tão sonhado. Vai dar para tirar os sonhos do papel, mudar de vida, porque tem muito desconto vindo por aí. Antecipe agora sua matrícula e garanta esse desconto para começar a estudar no ano que vem. Acreditar, são diversas opções de cursos e formação com aperfeiçoamentos técnicos, graduação, pós-graduação, idiomas. Use o cupom VEM21 para garantir o seu desconto. Vou repetir, tem um cupom, o VEM21, para garantir o desconto. Acesse lá senacrs.com.br/acredita. Escolha a escola mais perto de você, chama no WhatsApp para conhecer as diversas condições de pagamento. Está na hora, dá a decisão, acredite em você. Vamos lá, ações juntos. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. senacrs.com.br/acredita e o cupom de desconto VEM21. Já está conosco o Eduardo Mendonça de volta, conforme eu falei. E já traz o que aí, Edu?
Não traz nada? Aqui, não, hoje temos vários assuntos, né? Acho que está até com o Mauro Borba.
Comentar, então, eu pensei que tu fosse trazer como a gente fazia um tempo atrás, o futebol. Porque tivemos a seleção brasileira ontem.
Tivemos 4-2.
4-2, um belo resultado diante do Peru e parece aquela velha história, né? Não passou na Globo, não interessa, não passou na Globo, ninguém comenta, não passou na Globo, não é assunto. Quando, na realidade, o Brasil, pelas eliminatórias, teve mais uma partida, dessa vez contra o Peru. Saiu perdendo.
O mais surpreendente é que o Tite, os números do Tite oficialmente, né? Ele só tem uma derrota, né? Com a seleção brasileira e 50 jogos, que é justamente o jogo contra a Bélgica que ele ganhou o Brasil
impressionante.
Na Copa de 2018.
É impressionante. Mas então... uma Copa do Mundo, assim como a Copa do Brasil, toda Copa, né, tem essa peculiaridade. A diferença de Copa e de campeonato é que Copa passa por uma etapa de eliminação. Por isso o nome Copa. E a Copa do Mundo, muitas vezes, tem esse preço. Não é necessariamente a melhor seleção no conjunto da obra que ganha. Ela tem peculiaridades, claro, que levam ela ao título. Numa Copa do Brasil, a mesma coisa. Mas é assim que funciona. E aí, na Copa do Mundo, o Brasil teve uma partida em que a Bélgica foi muito superior, merecidamente, e eliminou o Brasil. Mas não significa que esteja tudo errado e tal. assim como aconteceu também com o Filipão, né? Naquele jogo fatídico contra a Alemanha. Mas a
aquela seleção estava com mais problemas,
esquece,
né?
Aquela de 2014, mas esquece aquela,
né? Mas a de 2018, realmente. Agora, o que que. A minha grande pergunta, e acho que todo mundo aqui pode participar disso em relação à seleção brasileira, é por que tanto desinteresse na seleção? Né? Por que que as pessoas não estão mais. Acho que não tem a ver com a Globo, acho que tem alguma coisa com a. Maior que isso.
Eu acho que tem fatores, a ver com, né, a Globo indiretamente. A prova disso é que o desinteresse pela Fórmula 1 também passa por isso. É, desinteresse por tantas outras coisas. Por exemplo, eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta que se a Globo transmite a NBA, a NBA passa a ser uma febre no Brasil e o basquete passaria a ser o segundo esporte, a segunda modalidade esportiva no Brasil, tomaria o lugar do vôlei.
Eu acho que na seleção tem um lance de ter cada vez menos jogadores que a gente conhece aqui no Brasil sendo convocados.
Sim.
Porque a gente tem aquela, agora essa cultura de os caras irem muito cedo, com 17, 18 anos, irem embora. Depois viram ídolos na Europa e são convocados. Eles não tiveram, nem assim, não jogaram aqui
nenhum vínculo.
No Grêmio, nenhum
vínculo.
E aí tu pegava seleções quando todo mundo era apaixonado pela seleção brasileira. A base da seleção era o Santos, era ou o Botafogo, ou o Inter.
A prova que tu tá falando é que ontem o torcedor gremista tava esperando a entrada do Everton.
É, exatamente isso.
E aí
quando
tem
era
a
criança
relação.
Também. Tinha um jogador do Inter convocado, tu ia ver o jogo da seleção.
Claro.
Ah, vai que entre.
E exploravam bastante também, né? O marketing em cima dos caras, né? Também tinha uma divulgação bem pesada e umas parcerias e patrocinador. E uma coisa leva a outra, né? E aí os caras estavam sempre na TV.
Em especial os próprios clubes, né? Tinha um certo orgulho de ter os caras convocados ali e tudo mais. E aí a torcida se movimentava, né, Simone, nesse sentido.
Sim.
Então, era muito...
Não,
era
o primeiro motivo é esse, não tem vínculo. Não nos identificamos com os jogadores. Não nos identificamos com um jogador algum.
Por isso que a gente curte tanto o nosso próprio time, né? Que é o Novi.
Pra ter ideia, eu não lembro. Na partida anterior, eu ouvi um jogador, o nome de um, e eu fiquei pensando, mas quem é esse cara? Daí tu imagina... Tem mais de um jogador da seleção brasileira que eu nunca ouvi falar. Tu imagina, é a seleção dos melhores jogadores brasileiros. E tem dois ali dessa seleção e eu sou um cara que vê a oitava divisão, mas eu vejo a oitava divisão do futebol brasileiro. Não vejo as divisões do futebol inglês, alemão o tempo todo, onde vem esses convocados todos aí. E aí... Quando eu olho ali, eu penso, tá, mas por que eu tenho que torcer por uma simbologia?
É de claro, maneira, tem que torcer pela camisa, não sabe nem quem são os caras. Às vezes tu olha aquilo ali, tu sente quase que um leigo em futebol, porque tu fica assim, bah, o que time é esse que eu tô torcendo, que é o meu? Daí tu fica assim, pô, não tem... Aí tá, tu conhece o Neymar, conhece os caras assim. Agora, se tu quer fazer a seleção ter público, tu vai ter que chamar uns caras do Flamengo, se quiser uns brasileiros... Uhum. Bastante brasileiro vendo, convoca, então, 3, 4 jogadores do Flamengo e põe a jogar. Aí tu vai ter gente, enfim, mas...
Porque tem uma personalidade inevitável na vida o tempo todo, né?
Pessoas,
óbvio, né? São pessoas. Tem, claro, a ideia da seleção.
Mas a gente aqui não tem, às vezes, orgulho de ver, por exemplo, um ator gaúcho que entra numa novela, aí vira capa de tudo, né?
Representatividade. Assim, importa.
Representatividade. Boa, Vanessa. Boa, boa, boa.
Ou falam mal, né?
Ou
falam mal.
Olha lá. A Vanessa falou um troço...
Tá muito ruim o cara.
A Vanessa falou um troço legal, que é a representatividade. Isso é boa, Vanessa, porque é o caso do Everton ontem pro gremista, né? Tem uma representatividade. Tu te sente parte daquilo ali. Isso explica muito de toda essa.
Tu sabe que tem até pesquisas no sentido dessa ideia de representatividade, de perceber isso até nos conteúdos de séries, filmes e tudo mais, que tem assim. Eu não me lembro exatamente agora os números da pesquisa, mas certo nicho de público, vamos dizer, público LGBTQIA+, não conseguia, não assistia. Determinado conteúdo.
Sim.
porque não se via representado.
Isso.
Então, e aí eu fiquei pensando, será que isso influencia mesmo? Mas daí depois eu me dei conta que é o seguinte, uma amiga minha me explicou também, foi muito bom isso, e
disse, didático.
Cara, muito didático, tu sempre te viu nos filmes, tu é um cara
óbvio.
Branco, hétero,
óbvio.
Homem, né?
É isso aí.
Tu sempre te viu em isso, representado.
Bonito.
Obrigado, Vanessa.
Mas é verdade.
Foi humilde.
Tu precisa gerar esses elementos de identificação, né? As pessoas precisam se enxergar, como o Pi falou, pra se sentir parte e pra valorizar também. Pra valorizar e se sentir valorizado, porque estão ali se vendo. Exato.
Perspectiva.
É, a malhação, né? Olha a malhação que é para adolescentes. Até hoje, tudo que é adolescente vai entrando, ele vai assistindo, ele se vê ali, né? É uma escola, claro. É o Gigabyte.
Existe de alguma maneira, Gigabyte. Isso Gigabyte. Faz parte do nosso
Gigabyte, essa foi.
É. Bom, falando... 4-2, então, tivemos o Brasil foi. Ontem diante do Peru. Parabéns à TV Brasil pela transmissão. Tava muito boa a transmissão pela TV Brasil. Foi legal, foi legal.
O Mauro criticou no Twitter.
É que as pessoas pegaram só um momento específico da transmissão, né? Que foi a saudação ao presidente. Que os narradores mandaram.
O Mauro Borba andou criticando no Twitter, hein? O Mauro Borba.
Ah, não vi até a crítica do Mauro.
Graves frases impactantes.
Fado sensato.
Eu não me incomodei com isso, porque a TV Brasil não é do Brasil.
Tá, a crítica do Mauro foi o que eu falei mesmo.
Brasil, tio.
Ah, tu foi atrás da frase do Mauro, olha aí, viu, Mauro, como é que é?
Vai lá, então, Mauro, agora vem, Mauro, agora vem, que agora eu sempre vem, gosto,
vai
eu gosto
ter que
de
se
ouvir,
explicar,
porque...
Hein?
Não, porque talvez eu tenha sido, né, muito puro, muito inocente, não tenha enxergado uma coisa que pode agora o Mauro abrir a minha mente. Vamos lá, Mauro, gosto, vamos lá.
Ou eu tenha sido também... Comunista. E por um outro lado, né? Mas tenha sido inocente para outro lado. Mas assim, eu acho que é uma TV estatal, né? E aí o presidente fazer proselitismo político com uma TV que é do Estado, que ele dizia que ia privatizar porque ninguém via, eu achei chato, eu achei ruim, eu achei lamentável, assim.
Eu acho que tá aí, hein, Mr.
Eu achei muito ruim. Porque,
não, é que para mim chegou só... Chegaram somente duas coisas. A divulgação do presidente pelo Twitter, de que a TV Brasil transmitiria nos seguintes canais, e a citação de que ele estaria assistindo o jogo por parte da narração. Ponto. Então, para mim, justamente em função disso, por ser uma TV estatal, por ser TV Brasil, acho coerente que o governo federal tenha divulgado, e muito bom, porque se trata da seleção brasileira de futebol. Tá, para mim tá tudo de acordo. Agora, ele não se promoveu, pelo menos eu não me interpretei dessa forma. E se ele quis se promover, eu lamento, não me atingiu.
Mas, ô Mauro, não é novidade, né? Não é novidade que governos se apropriem da seleção brasileira, né? Assim, aliás, de forma muito mais vigorosa do que
isso é importante, que tá sendo feita. É importante o que tu tá falando.
A ditadura militar, por exemplo, se abraçou na seleção de 70, né? Inclusive, ainda que tenha demitido um treinador justamente porque ele não queria escalar um jogador que o Médici queria que fosse convocado. Enfim, e também porque era do Partido Comunista, evidentemente. Mas influenciou na seleção, tudo mais, fez das suas coisas, de ditadura, né? Mas se utilizou daquilo. Era a Copa televisionada, a seleção, amor do tio Pelé. Bom, tudo bem, tio Pelé também, né? A seleção também era de esparelho. Mas se aproveitou também, né? Assim, em 2002, lá com o Fernando Henrique, chega a seleção campeã, pentacampeã, vai lá na rampa, né? O Vampeta dá a cambalhota
mas
dele.
É que eu acho que não tem como não acontecer. O que tem que ter é clareza. De que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que o governo tenha que enaltecer a seleção brasileira porque é o país do futebol, porque o futebol no Brasil tem um valor extremamente importante, as pessoas se envolvem, gira muita economia. Agora, não dá para confundir as coisas. Não é porque o futebol está indo bem que o governo é maravilhoso e vice-versa.
Não, é que então, é um símbolo nacional, né? É isso. Símbolo nacional. Então, se tu te apropriar deste símbolo nacional, claro, tu tem algo...
O que tu tá falando é que isso é diferente de outras atividades esportivas, como, por exemplo, competições como Olimpíadas, em que o governo tem relação, porque aí, às vezes, participa junto.
Não, na verdade eu digo mais assim. Não, eu digo mais porque como futebol é esporte número um, né? Então a seleção é sempre um alvo simbólico, assim, né? Ainda que tu possa tentar criar outros símbolos em outros esportes. E nas Olimpíadas, acho que teria muitos brasileiros espetaculares, talvez até mais legais do que a própria seleção brasileira.
Mas resumindo para encerrar, Edu, né? Te entendi, porque só para... Tinha um símbolo antigamente, antes da CBF, que era a CBD, Confederação Brasileira de Desportos. E já lá existia, sim, uma impressão de que era tudo a mesma coisa. Que a seleção brasileira era do Brasil e o Brasil é do governo, o governo é o federal.
Era uma confusão, justamente, mas que dava vantagens para quem governava.
É uma iniciativa privada, o futebol. O futebol é uma iniciativa privada. A CBF é uma entidade privada. Os clubes são privados. Então não tem relação alguma com o governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Futebol é uma coisa. Governo,
ele é uma paixão outra. Nacional reconhecida.
Isso aí. Tá bem. Perdão aí pelo excesso das conversas ao Cassiano, a Simone e a Vanessa, e o próprio Mauro.
Não, tranquilo, podem continuar.
Vamos fazer um podcast, né, Edu?
Nós vamos ler
um
podcast, massagem, detalhe,
é melhor.
Tem que fazer,
é. Vamos fazer um podcast, eu e tu, que é melhor para nós dois ficar conversando, porque nós estamos esquecendo dos demais, então não é legal.
O microfone é aberto aí, só entrar de carrinho, não tem? Ruim.
Não. Excedemos, Edu. Excedemos. Bom, vamos lá. Cassiano, por favor.
Vamos de assunto sério, gente. Mais sério ainda. Educação de Porto Alegre decreta greve sanitária. Os servidores municipais da Educação de Porto Alegre decidiram entrar em greve a partir da próxima segunda-feira, a data prevista para a volta do ensino fundamental. Em assembleia realizada ontem, decidiu-se pela mobilização em protesto contra a retomada das atividades presenciais nas escolas, reiniciadas na semana passada com o ensino infantil, terceiro ano, ensino médio, ensino profissionalizante e a educação de jovens e adultos. E aí, conforme o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, a mobilização ocorrerá até que haja condições sanitárias e estruturais adequadas para garantir a proteção da saúde da comunidade escolar. Como parte do plano da retomada está prevista para hoje a volta da alimentação em escolas municipais, e aí a estimativa é beneficiar 66 mil alunos. E aí, gente?
Sim.
Olha, bom,
e aí que é aquela insegurança, ninguém sabe dessa doença, né? Tem gente que está confinada dentro de
Eduardo
casa.
Eduardo Mendonça, vamos
tá
dar uma pegando. Segurada. Vamos ouvir o Simone, Vanessa e Mauro, porque eu vou dar uma segurada no tio, Eduardo.
Eu tô achando hoje, que o pessoal pode ir para a praia, mas estudada aí está complicado. Não sei, a gente precisa se organizar, né? Organizando tudo direitinho, a gente...
Mas não pode
A gente
pra
vai
praia,
começar
assim,
a entender,
né,
as coisas aos poucos. É, pois é.
A princípio não, né? Que quem vai pra praia são adultos que sabem o que estão fazendo a princípio, né? Então eles vão lá por conta própria, né? Se aglomerar e tal. Agora a escola é uma... são os filhos, né? São as crianças que têm que ser levados lá. Né? Aqui, por exemplo, a escola manda lá, fez uma pesquisa... Né, a escola onde estudam os meus, né, fez uma pesquisa para saber se a gente mandaria os filhos para lá, né, em função dos cuidados todos que estão sendo tomados, e elencaram ali as coisas que iriam ser feitas, né, e assim, eu acho que não é legal. Acho que esse ano tem que ser esse ano. A configuração deles já... Não, eles têm aula online.
Já está no final, né? Porque
então,
agora...
Então, assim, acho que não é necessário. Eu sei que tem crianças que não têm com quem ficar. Eu sei que tem...
Tem muitos pais que já voltaram ao trabalho, né? Realmente,
exatamente.
Não tem o que fazer.
Eu entendo isso, né? Mas eu acho que tem que ter a oportunidade daquelas crianças que não se sentem... a vontade, ou os pais que não se sentem ainda em condições de liberar os filhos e que podem deixar que eles fiquem acompanhando as aulas online, que tenham essa possibilidade, né? E parece que isso está acontecendo, então eu acho que é a melhor maneira, assim, né? E agora, essa greve aí, ela agrava ainda mais, né? Porque traz mais um problema para uma situação que já é crítica, né?
Mas é que eu acho que aí, né, é sindicato, né, defendendo os professores. Todas as escolas vão ter condições, eu digo, de segurança, né, segurança da saúde mesmo, de voltar, porque as particulares são muito diferentes das públicas, né? Então, não vai ser bem nivelado, assim, né? Tem, por exemplo, tem empresas que prestam esse tipo de consultoria, né? De tipo, como fazer uma escola segura e também que estudaram, então, né, durante esse processo de pandemia, como fazer uma escola segura. Tu tem lá uma sala de acolhimento, caso uma criança tenha febre, uma sala que fica lá sempre vazia.
Isolada.
Bota a criança lá. Tem vários, diversos métodos, né? Mas tudo bem, é uma coisa que quem vai contratar isso provavelmente seja escola particular, né? Uma demanda própria. Agora, como é que vai funcionar para o professor, professora, funcionária de escolas públicas, né? Isso está bem definido? Isso está bem claro? É complicado, né? É uma situação muito complicada. Todo mundo quer voltar, né? Todo mundo quer voltar, ninguém quer ficar preso, né?
Talvez, indo ao encontro da fala de vocês, o ideal seria que aproveitássemos esse período, a partir de agora até final de fevereiro do ano que vem, justamente para fazer as adequações necessárias nas escolas. Todo projeto, bem feitinho, com tempo. A gente tem 4 meses até a retomada dos estudos em 2021. Poderíamos fazer, inevitavelmente, a aprovação dos alunos que atingiram suas metas nas aulas online, e no ano que vem a retomada, mas aí sim, com toda a estrutura dentro do possível, né? Porque agora, inevitavelmente, vai dar uma confusão tremenda. E aí, tudo planejado.
Crianças também, né, de querer voltar. As crianças, não é nem voltar à escola, mas...
E de novo, deixa eu perguntar aqui.
Crianças, os pitocos, né? Tem escolas que já estão com os pequenos.
E de novo, me parece que vem de cima para baixo, né? É o governo federal, é o Ministério da Educação, de cima para baixo, que estrutura tudo isso, né? Que propõe, que explica, que mostra, que diz como vai ser o ano letivo, como é que as coisas devem funcionar, como não devem, em ações conjuntas com a pasta da saúde. Eu não estou sendo um cara de soluções mágicas, isso.
Mas
parece que é isso.
É que,
né?
O Brasil combate muito mal a pandemia, isso é um fato. Os agentes de saúde e funcionários que estão lá na lida estão sofrendo horrores e, assim, com condições que não mereciam. Eles precisavam ter mais condições de trabalhar. Por exemplo, as 3 medidas principais o Brasil não adotou em nenhum nível, nem cogitou, que são o lockdown eventual, pontual, né, por região e tudo mais, quando muito necessário, mas antes do lockdown vem o rastreamento e testagem. Isso o Brasil não fez, o Vietnã fez. O Vietnã tem 35 mortos, gente. Vietnã tem 35 mortos por Covid. E o Brasil tem mais de 150 mil. Né? Então, assim, a gente está falando de não se aplicar nada que se fala de um Ministério da Saúde que não conversa, que não fala com as pessoas.
É isso, por isso que eu estou dizendo que é horrível, né?
Então, assim, as pessoas estão decidindo ir para o Rosa porque ninguém está falando sobre isso.
Óbvio,
e aí os caras ainda vendem a ideia de que a Globo só fala disso, então ninguém pode falar sobre isso. Né? Essa é uma equação que não fecha no Brasil.
O VAR está avisando que está na hora.
Foi bem. Muito obrigado, Vanessa Iores, muito obrigado, Simone
Cabral,
muito obrigado, Cassiano Matti, muito obrigado, Eduardo Mendonça. Amanhã, meio-dia, estaremos mais uma vez aqui com o cafezinho, na realidade, 12:10, em função deste período que temos o horário político. Tem uma boa sequência de quarta-feira e encerramos o programa com o nosso muito obrigado e aguardando Mauro Borba para a despedida.
Boa tarde. Yeah.